A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 401, começando nessa segunda-feira, dois dias depois de uma vitória rubro-negra em mais um Fla-Flu, dessa vez valendo pelas semifinais do Campeonato Carioca, o jogo de ida, 2-0, e poderia ser mais, hein, na opinião de muitos rubro-negros, de muitos especialistas. O Fluminense jogou boa parte do segundo tempo com um atleta a menos, e o Flamengo construiu uma vantagem aí para a partida de volta no próximo sábado. Eu sou o Jorge Natan, estarei aqui para falar sobre esse jogo e também já projetar também esse confronto da próxima semana, do próximo fim de semana, junto com o Arthur Mullenberg, nosso senhor voz da torcida, também com o nosso setorista Thiago de Lima e Caê Mota, o nosso comentarista aí, né, Caê? Vou começar hoje com o Arthurzão, né, para variar, dia de clássico. Quem começa a voz da torcida? Destaque inicial, Arthur, gostou do que viu no sábado?
Fala, Jorge Natan, fala, Caê, fala, Noelzito, fala, galera que está ouvindo. Meus amigos, a vitória é previsível, né? O Flamengo totalmente dominante, mas sofrendo daquele problema de não fazer metade das chances que cria. Isso aí dá sempre um ar de que a gente fica devendo, né? Então, estamos assim, amarradão, porque a vantagem é boa, 2-0, mas, ao mesmo tempo, preocupados, porque, pô, essa produção da gente está muito alta, mas a conclusão está baixa. Só que eu acho que agora é o seguinte, cara. O campeonato está vivo por causa do Flamengo, né? Grande produtor de conteúdo. Manteve as esperanças do Fluminense, lembrando na final do ano passado, né? Vai tentar fazer a sua graça aí com 2 gols de desvantagem. 3, na verdade, né? Porque o empate é nosso. Mas eu acho que já era. Flamengo na final. Tudo indica.
Tudo indica. Quero saber a opinião do Noel. A gente vai falar sobre se já está tudo decidido ou não. O que você viu, Noel, lá no sábado no Maracanã, e pode destacar aqui pra gente nesse início de podcast?
Fala, Natanzinho, Caizito, Artuzão, galera do chat. Cara, tá tudo muito bom, tudo muito bem, time jogando muito, time criando bastante, mas, cara, se não fosse aquele golzinho no final do Pedro, ia tá todo mundo pé da vida, né, cara? Que 1-0 ia ser horroroso. Ia ser gol de derrota, pelo que foi o jogo. O 2-0 até deu uma amenizada ali. O Flamengo, de fato, tá perdendo muito gol, cara. Era pra ter matado esse confronto resolvido já. Não acho que tá resolvido, não.
Ó, então o Noel já dando a opinião dele de que não tá resolvido. Caê Mota, e você? Como é que você analisa esse jogo aí de sábado? Muita coisa pra gente falar. Só o teu destaque inicial.
Fala, Natan. Fala, Noel. Fala, Arthur. Eu concordo da questão de que o time poderia ter feito um placar mais elástico. Jogou pra isso, criou pra isso. Mas eu discordo um pouco dessa questão do se... porque os 45 de cada tempo estão dentro dos 90, então assim, a gente fala, ah, o gol foi no final, isso liga um alerta ou não, acho que a produção ofensiva, de modo geral, chama a atenção, mas por outro lado, a gente tem que entender que o jogo tem as chamadas duas fases, ofensiva e defensiva, e o Flamengo, por outro lado, não permitiu que o Fluminense sequer acertasse um gol, uma bola na direção do gol do Rossi, então assim, claro que futebol é jogado, como o Arthur falou, o exemplo do ano passado está muito vivo, mas há pouca coisa que indique uma virada nesse sentido, e não somente pela produção ofensiva excelente do Flamengo, apesar de não ter convertido tudo em gol, mas principalmente pela produção ofensiva, não somente no sábado, mas ao longo desse ano como um todo, né? Por que a gente vai imaginar que um time que não sofreu nenhum gol até agora, porque o gol sofrido foi com o time C, vai sofrer 3 em um jogo, né? É difícil imaginar isso.
Boa, a gente vai debater aqui tudo isso.
Estamos muito mal, hein, Caimota? Começamos muito mal já concordando de saída, cara. Que droga, pô. Tu vem pra cá depois do tempo, vem concordar com as coisas. Assim não dá não, irmão.
Isso aí. A gente vai ver se vocês vão continuar concordando ao longo desse podcast número 401. Passamos da barreira dos 400. Quem não viu aí a edição especial, depois volta lá ao final dessa live. Tá? Quem tá ao vivo com a gente, obrigado pela audiência aí no YouTube. Já dá aquele like, tá? A gente precisa do like de vocês pra chegar a mais rubro-negros.
Qual a meta? Qual a meta de hoje?
Ó, a gente tem agora cerca de 200 nos assistindo simultaneamente. Essa audiência vai subir, sempre sobe. Vamos botar 300 likes? 300 likes pelo menos aí pra gente poder fazer um podcast.
Que 300, pô. Tá muito baixo. 500.
Mais? 500?
500.
Meta ousada, hein? Se bater 500, o Caê canta KLB no final.
Goela grande. Não. Então nada de 500, pô. Para com isso.
Aí é pra desmotivar, né, Arthur? Deixa eu só dar boa tarde aqui, ó. Pra galera que tá já com a gente ao vivo. A galera já chega antes, já fica ali na sala de espera.
Vou até jogar no Twitter aqui, hein?
Boa, manda aí, Caê. Bota aí no Twitter que a galera vai chegar junto com a gente, ó. O Tássio tá com a gente, ó. Lucas Padilha, Juliano Vieira também tá sempre aqui nas lives. Daniel Oliveira, Soviet Luke, Alex Ruiz, Gustavo Samuel, Cidinho Brauna, Davison Lins, Felipe Lemos, o Rafael 1897. Então, ó, todo mundo já tá aí. Daqui a pouco a gente lê alguns comentários. Obrigado aí pela galera que já tá chegando com a gente, ó. Divulga aí pra gente, bota like nessa live e vamos começar a falar. O Arthur Mullenberg, a gente comentou no podcast 400, né, que foi o podcast da conquista da Taça Guanabara, que tudo que aconteceu na Taça Guanabara ali tinha um pouco de pegada de pré-temporada, apesar de já ter rolado três clássicos, e que, de fato, os testes, a temporada, de fato, começava no mata-mata do Carioca. Dá pra dizer que no primeiro teste de verdade, no primeiro teste de fogo desse Flamengo, a reação foi a melhor possível, porque dos quatro clássicos que o Flamengo jogou até agora, pelo menos eu achei a postura de sábado a melhor de todas e a atuação técnica também.
Pô, sem dúvida nenhuma, cara. Eu acho, concordo de que agora começou mesmo a temporada, né? Essa fase do mata-mata já tem outra pegada, outra energia rolando. E a gente vê um Flamengo, pelo menos eu sou exigente, cara, mas eu gosto de ver o Flamengo assim, tão consistente. Essa questão que o Caê levantou, de que o cara não deixou os caras chutar nenhuma vez, irmão. Única bola agarrada quando o Fluminense foi o juiz que pegou. Né? A gente está realmente com um time muito forte lá atrás, muito estruturado. Tem essa questão de que perde chance, mas perde chance porque produz muito. Agora, eu acho que 2-0 foi um placar que ainda deixou algo no espaço, né? Ainda deixa uma dúvida. Tem o ano passado, os caras vão lá na mística deles, a torcida deles não é muito de ir ao estádio, então é importante não desmotivar também para manter esse campeonato vivo. O campeonato tem aqui desse lado, né, irmão? Do outro lado lá, Nova Iguaçu e Vasco, porra, eu não tá nem querendo saber disso. A gente quer ver o Flamengo. O Flamengo tá se preparando para fazer um grande ano, eu vejo que o time tá estruturado. É a coisa do time do Tite, cara. São muito contidos, não explode, não encanta. Mas, porra, muito certinho, fazendo tudo muito certinho ali no seu lance, fazendo o que tem que fazer. Fez 2-0, poderia ter feito 3 ou 4 ou 5, mas que importa. Estamos indo para uma final, uma segunda partida de semifinal, com a vantagem do empate, ainda pode tomar 3 gols, tá doido. Tá bom pra caramba.
É, esse time tá dando muita segurança, né? Eu li a sua análise, tá aqui, ó. Flamengo faz jogo tático quase perfeito, anula o Fluminense e poderia até ter definido o confronto e análise lá do nosso Thiago Lima. É, Noel, por que o quase perfeito? Quero que você aponte isso, mas o que mais te chamou a atenção? Foi a produção ofensiva? Foi a segurança defensiva?
Cara, não, eu peso os dois iguais, assim, tanto a segurança quanto a produção, acho que foi muito bom, né? Eu até cito que esse foi o terceiro Fla-Flu da era Tite, né? E disparado o melhor. No confronto ali, nos três Fla-Flu já eram os dois últimos campeões da Libertadores, né? É, no ano passado, o Flamengo fez o primeiro tempo muito bom, o Fluminense no segundo tempo foi melhor que o Flamengo, foi aquele 1-1 na Taça Guanabara. O Fluminense estava com o time mesclado ali, e o Flamengo dominou o jogo, mas não criou tanto. E, cara, nesse jogo o domínio foi absoluto. Perdeu muito gol, concordo com a Artuzão de que, sim, cara, o time que cria muito também perde muito. A gente lembra de 2019, né? 2019 também perdia muito gol, mas criava muito. Mas essa produção, você me perguntou por que não foi perfeito. Assim, obviamente, perfeição é muito complicado. Tem sempre um errinho ou outro. Me chamou só a atenção um erro na pressão, a eficiência do Flamengo na pressão da saída de bola do Fluminense. Foi muito eficiente, né? Foi muito boa. Eu só vi um momento que o Cebolinha largou o Arias, se não me engano, 19 minutos do primeiro tempo. Tava na pressão ali na linha de fundo, aí o Cebolinha sai do Arias para ir para marcar o lateral. E aí o Fluminense sai jogando com Arias ali. Até o Pedro reclama com o Cebolinha na hora. Falou, pô, tu deixou o cara aqui. E aí o Fluminense, nessa escapada, ele vai pro ataque. E aí é a única chance que eles criam no jogo, que é a bola que vai cruzada. O Diogo Barbosa livre no segundo pau. Foi o momento de desatenção que começou lá na frente. Ele perde um gol. Foi um chute que não foi no gol. O Rossi não precisou trabalhar. O chute foi por cima. Mas foi uma chance clara de gol. Mas a única, assim, do Fluminense no jogo. Então eu pontuo a não ter sido perfeito muito em função desse lance. Se não tivesse nada, poderia ter sido até perfeito na produção ali, tanto ofensivo quanto defensivo.
Boa, Caio, a gente tem muita coisa para elogiar desse time aí, né? Mas eu queria, não é querer jogar para baixo, mas ao mesmo tempo que a gente elogia essa produção ofensiva, impressionante como o Flamengo, e não é um problema do Flamengo do Tite, tá? A gente estava até conversando aqui em off, é um problema do Flamengo crônico aí de alguns anos que produz muito, mas falta letalidade, né? O Flamengo... falta botar aquele gol que vai decidir o confronto, e como disse o Noel, por pouco, não vai para o segundo jogo com apenas 1-0. Eu acho que esse é um ponto que o Flamengo precisa analisar bem, né, Caê? Porque produzindo, está produzindo bem.
Cara, assim, eu acho que a gente precisa, em alguns momentos, já separar por caixinhas, assim, o que, que é realmente uma exigência do que um clássico demanda, do que um jogo em alto nível demanda. A gente falou aqui que são os últimos dois campeões da Libertadores, o que, que é de uma exigência, talvez... de saciar uma questão do ano passado, de devolver uma goleada, o que está dentro de uma regra, o que está dentro de uma exceção. Porque, assim, se a gente parar para pensar um 2-0 numa semifinal com vantagem, o índice de letalidade é de acordo com o que é o placar dentro de um clássico ou de acordo com o que se espera diante de uma profusão de chances criadas. Senão a gente vai acabar fazendo com que os bons times sejam sempre reféns por serem bons, reféns de si próprios. Assim, acho que é uma exceção você já ter um clássico com índice de domínio, de comando, de volume de jogo, de finalizações tão grande. Assim, a gente já está partindo de uma avaliação mesmo nos problemas de exceção. O normal num clássico dos últimos dois campeões de Libertadores, dos últimos Fla-Flus de 4 para 5 anos para cá, é muito mais equilíbrio, é muito mais sofrimento para ganhar de parte a parte, com raríssimas exceções. Então, assim, a gente está acabando gerando debate de questionamentos em cima só porque a atuação foi muito boa. Assim, acho que a gente pode falar que dava para ter feito mais, pode falar que, de repente, algumas chances claras foram desperdiçadas, mas a gente não pode tirar de prisma, de conceito, que um 2-0 numa semifinal extremamente controlada, tranquila e dominada, isso sim é o que é já fora da regra. A gente está partindo da exceção para identificar pontos negativos. Como o Noel falou, mas teve uma pressão desencaixada. Cara, de 30, uma desencaixou, pô, isso está muito mais próximo da perfeição, isso é muito mais passivo de ser definido como perfeição do que a gente falar, não, foi perfeito porque uma desencaixou. A gente está falando de um adversário, como vocês pontuaram, e a gente tem que sempre trazer aqui, do último campeão da Libertadores e, principalmente, do time que, sem dúvidas, impõe mais dificuldade para o Flamengo desde a era Jorge Jesus. Então a gente tem que colocar tudo isso na mesa, tudo isso em contexto, para a gente também não ficar só vendo o que deu errado, o que podia ser melhor. 2-0 foi pouco, mas tinha que ser 4, se fosse 4 tinha que ser 8, se fosse 8 tinha que ser 16, enfim, é trazer um pouco da reflexão, porque assim, já foi uma atuação de exceção. Domingo que vem, se for um jogo muito mais equilibrado, se o Rossi tiver que trabalhar, faz parte do histórico de confronto entre Flamengo e Fluminense, é um clássico. Então, assim, é trazer um pouco isso para não parecer também que a gente está exigindo uma situação tipo esse Flamengo do Tite não toma gol. Em algum momento vai tomar gol e já tem um monte de gente esperando. Tá vendo aí, ó? Tomou gol. Claro que vai tomar.
Não era isso tudo, né, Caê?
A exceção é não tomar. Então, assim, é só trazer aqui algumas ponderações, porque, assim, realmente poderia ter sido 4, 5, mas a gente não pode tirar de perspectiva que 2-0, até para o histórico recente do clássico e por ser uma semifinal, pô, foi já assim, indica um índice de letalidade. Você praticamente já definiu o confronto. É só para ponderar aqui, sendo talvez um pouco chato no sentido... mas porque senão não fica parecendo que seria obrigação meter 4, 5, 6. E isso aí já é exceção da exceção, né? Mas algumas poucas jogadas, eu acho que o Pedro... Eu consigo pontuar aqui dois lances que o Pedro talvez perdeu umas chances claras. Que
são, o De La Cruz,
seria,
né?
O terceiro gol. O que seria... o De La Cruz ali, o que seria o terceiro gol. E uma que o De La Cruz dá uma achada nele por dentro. Impressionante. Sim. Que ele domina. Acho que ele acha que tá muito sozinho. Mas, cara, como que... Quem sou eu para falar do Pedro que tem 11 gols em 11 jogos, 10 gols em 10 jogos, entendeu? Claro que ele vai perder. Então, assim, é tentar trazer para dentro de uma realidade, assim, do que é regra e do que é exceção. E nós já estamos trabalhando com o Flamengo, que é exceção por não tomar gols, que é exceção por ganhar tranquilamente os dois clássicos, o outro também teve ali o seu momento do Fluminense. Mas enfim, só um contraponto mesmo aqui.
Não, é claro, eu acho que é legal a gente falar logo dessa parte, do placar poderia ter sido mais. O torcedor sempre vai querer um placar maior, até porque tem placar do ano passado, né? Acabou não sendo suficiente para o Flamengo conseguir o título carioca. Mas o Arthur, não falta elementos para a gente exaltar esse time. Eu acho que o trabalho do Tite, você estava concordando com o Caê aí, balançando a cabeça que eu vi, hein?
É, eu tô concordando com o Caê. Caê veio para estragar o programa hoje, pô. É verdade, o time do Flamengo, cara, tá produzindo muito e realmente é uma exceção a gente ter uma vantagem como essa numa semifinal. Num Fluminense, que a gente pode até discutir da eficácia dele, mas é um time que foi campeão sul-americano, irmão. Né? Os caras ganharam a Libertadores do Boca Juniors, pô. Que é isso? É muita coisa. É verdade que é um time mais envelhecido e sente mais o calor, sente mais a pressão, os jogadores veteranos dele já estão numa descendente, né? Enquanto o Flamengo, ao contrário, o Flamengo está numa ascendente. Mas eu vejo como um bom índice. O primeiro parâmetro do Flamengo de 2023, de 24, foram esses jogos contra o Fluminense, tanto da Taça Guanabara quanto de ontem. E agora é a gente melhorar. A partir daí, esse é a base. A base é essa, não tomar gol, fazer dois para a gente poder reclamar de que tinha que ter feito três. Se mantiver assim até o fim do ano, irmão, vamos ganhar tudo, aí vai ser lindo.
Ô Noel, e a galera começando a elogiar o Tite, não sei se você é cinéfilo, né, mas ontem foi noite de entrega do Oscar, né, o filme Oppenheimer foi o grande vitorioso, e o Lucas Padilha diz aqui, ó, me assusta muito o Tite não ter ganho um prêmio Oscar ontem, tira a credibilidade do prêmio, a brincadeira dele, e Murilo Almeida também, ó, rapaz, que jogo, que volume, o time está muito ajustado, esperava um teste realmente mais forte, o Tite fez o time parecer fácil, e os 11 estão muito bem, agora é fortalecer como elenco. Me parece, né, que, tudo bem, o time já tinha mostrado outros pontos fortes aí ao longo dessa Taça Guanabara, por exemplo, a questão de não levar gols, a produção ofensiva muito forte em alguns momentos, boas atuações individuais como De La Cruz, Pedro, mas parece que esse jogo de sábado, Noel, virou uma chavinha no sentido de todo o Brasil começar a olhar e falar, pô, de fato o Tite pode fazer algo diferente nesse Flamengo. A impressão sua foi essa também?
Foi sim. Pelo que eu também até acompanho de outros programas, de outras praças, São Paulo, Rio Grande do Sul, assim, o pessoal está começando a dar muita atenção para esse Flamengo. É, e eu concordo com vocês que assim, ontem, para mim, foi o primeiro grande teste. Ontem, né? Estou falando como se fosse sábado, foi o primeiro grande teste, assim, né? Porque o outro Fla-Flu da Taça Guanabara foi um teste, mas o Fluminense ainda estava meio mesclado, né? É, no sábado foi titular contra titular, eles não tinham o André, que eu acho que é um desfalque de peso. Acho que o Diniz armou mal o time também, e aí o Flamengo se aproveitou muito bem. Eu acho que ele entrou com meio de campo com o Ganso e o Renato Augusto ali, muito pouco marcador, né? E aí o Flamengo fez a obrigação, tomou conta do meio de campo e fez o papel dele. Não acho que o Diniz, por exemplo, vai repetir isso no jogo da volta, né? Que ele não vai cometer esse mesmo erro de entrar com o meio de campo aberto, assim, pouco marcador, até porque ele vai ter a volta do André. E o André é muito bom jogador, ele marca muito bem ali. Acho que vai ser mais equilibrado. Mas assim, eu acho que foi de fato o primeiro teste para esse Flamengo, e o primeiro teste com uma resposta muito positiva do que o Flamengo apresentou. É, a projeção para o ano é muito positiva.
Olha só, eu quero ouvir o Caê sobre isso também, porque o Caê é um cara que cobriu, né, a seleção brasileira aí recentemente, cobriu a Copa do Mundo já a reta final do trabalho do Tite, né, Caê? E se esperava muito sobre a chegada do Tite, ele chega no final da temporada, né, e acabou ficando... O final da temporada foi mais um trabalho de bombeiro, né, de apagar o incêndio e garantir a vaga na Libertadores, que flertou com o título brasileiro, e isso eu acho que também deturpou um pouco a avaliação do trabalho do Tite, né, porque houve um sonho e que não era um sonho fácil, e aí o Tite acabou sendo criticado porque não conseguiu alcançar esse sonho. Mas eu acho que já era esperado o Tite fazer um grande trabalho, mas te falar que com apenas 11, 12 jogos de temporada, o time já apresentar tanta solidez em alguns aspectos, me chama a atenção, principalmente o aspecto físico, que não é exatamente o mérito do Tite, mas é da comissão técnica do Tite com o Fábio Mazzerediano.
Então, essa questão do aspecto físico, até vou começar meu comentário de trás para frente. Eu acho que é importante a gente ponderar muito as questões em jogos, por exemplo, contra o Botafogo, contra o Vasco, enfim, alguns momentos de oscilação ou de questionamento daquele Flamengo do iniciozinho do Carioca, onde se esperava um domínio um pouco maior, que não era tanto assim. É, a gente que vive o futebol, a gente conversa muito com muitas pessoas, e é natural quando se tem uma pré-temporada pensando num lastro físico, num fôlego, num time muito mais resistente, até para você poder exercer essa pressão alta que o time tem feito hoje e tudo mais, é natural que você desgaste muito o time na pré-temporada, e com o passar do tempo você vá atenuando isso para que o time encontre um equilíbrio físico. Me parecia, em algumas partidas, como por exemplo os clássicos contra Botafogo e Vasco, que o time ainda estava nesse processo de reta final de pré-temporada, ainda muito desgastado fisicamente pelo dia a dia de treino, para conseguir conquistar esse lastro físico que naturalmente ele ia crescer, e acho que vai crescer muito ao longo da temporada, né? Então, assim, sem dúvida a parte física conta muito, e essa parte física eu acho que ajuda também a explicar o porquê de alguns momentos no início da temporada parecer que esse Flamengo era um pouco mais arrastado, um pouco mais modorrento, que você não tinha mesmo, a perna pesava mais, porque os treinos em pré-temporada naturalmente eles vão demandar mais da parte física, esse é um ponto. E aí, falando já do Tite, você falou de seleção brasileira, eu acho que esse paralelo com o trabalho que o Tite fez na seleção, ele é muito interessante e relevante, porque a principal característica da seleção brasileira era o quê? Sofrer poucos gols e perder poucos jogos. Ah, mas perdeu as duas Copas. Acontece isso aí, a Copa do Mundo só um ganha, o Brasil perde nos pênaltis, não vou entrar aqui nesse mérito ou nesse debate, mas é um time que perdia muitos poucos jogos, por isso que eu já falei aqui algumas vezes que eu acho que o Flamengo no Brasileiro de pontos corridos com o Tite surge como grandíssimo favorito por sofrer poucos gols e perder poucos jogos. E aí, por ter essa característica muito marcante de perder poucos jogos e principalmente sofrer poucos gols, tem aquela percepção, ah, o time é defensivo, o time é retranqueiro. O que também já na seleção, com muitas goleadas, até em eliminatórias, fosse em Montevidéu contra o Uruguai, enfim, contra seleções super difíceis, o Brasil em muitos momentos goleava. Mas a principal característica é qual? Sofrer poucos gols. Muitas vezes dá uma leve impressão de que é um time defensivo. Não, eu acho que é um time equilibrado, a gente não pode nunca tirar de perspectiva o que o Flamengo viveu ano passado principalmente. O próprio Tite, quando ele dá o exemplo do Vitor Pereira, ele dá luz a esse sentido da falta de equilíbrio, quando ele fala que o Vitor Pereira era o técnico que mais fez gols no Flamengo, mas ele não disse, mas isso aí é até óbvio. É, naturalmente, também foi o que mais sofreu gols, por isso que não ganhou nada e teve campanhas tão ruins. Então fica essa percepção, eu acho que o ponto central desse Flamengo do Tite é isso, é equilíbrio. E isso, para mim, ficou muito claro no segundo tempo contra o Fluminense, quando mesmo com a mais, o time conseguia se debruçar no campo de ataque, conseguia ser dominante, conseguia ter volume, mas nem por isso Fabrício Bruno e Léo Pereira e até Varela se mandavam de qualquer jeito, porque tinha uma preocupação de que, cara, se eu perder a bola aqui, eu não posso tomar uma espetada em contra-ataque e, de repente, tomar um susto mesmo com o jogador a mais. Então, é um time extremamente equilibrado e que não se deixa levar pelo afã da torcida e pelo afã até de sua própria característica individual, de muita técnica e muita capacidade ofensiva, para não perder esse equilíbrio. Então, muitas vezes você pensava que o Fabrício podia esticar mais, que o Varela podia espetar mais, que o time podia se debruçar mais no campo de ataque, mas é um time que, mesmo quando tem a bola, mesmo quando está pressionando lá em cima, mantém a estrutura defensiva muito grande. Então, assim, é um Flamengo que vai golear, que vai vencer, mas que principalmente vai sofrer poucos gols. E por sofrer poucos gols, muita gente vai falar que é defensivo, mas não é defensivo. Ele é equilibrado, nem ofensivo, nem defensivo.
Boa, deixa eu ler umas...
Concorda aí, Arthur, concorda aí.
Vou passar para o Arthur já, deixa só ler umas participações aqui, Arthurzão.
Eu só achei que o amigo apelou, o amigo Tite apelou ao citar o Vitor Pereira. Aí é foda.
Em comparação, né? Mas eu acho que ele foi bem, né? Porque a coisa... De exigir gol, ele chegou e jogou uma carta boa, né? Quem mais teve gol? Foi o Vitor Pereira. Mas deixa eu ler umas participações aqui, você vai gostar de uma delas. Primeiro, pô, trazer sempre muito legal que a galera que tá aqui, às vezes acompanhando a gente ao vivo pela primeira vez, o podcast já tem 400 edições, e às vezes a galera só nos ouve. É o caso, por exemplo, do Felipe Lemos, ó. Assisto vocês desde o número 1, mas hoje é a primeira vez ao vivo. Meu primeiro chat, parabéns pra vocês, abraços pra família de Taubaté, São Paulo. Felipe, um abraço pra você, sempre a gente troca uma ideia lá no Instagram e também pra galera aí da família em Taubaté. Também é o caso, ó, do Diego Aldino. Escuto esse podcast desde o episódio 16. Tomei vergonha na cara, arrumei uma VPN pra ver o vivo. Primeira vez que vejo a cara das pessoas que tanto ouço. Um abraço, Diego. Acho que a cara da galera não vai te agradar muito, mas o importante é que você tá aqui com a gente ao vivo. A Natália Pereira, ó. Faz tempo que não vejo o Flamengo tão forte mentalmente. O time tá ganhando cada vez mais confiança. E se eu já me iludi por muito menos, imagina como eu tô agora. E o Rafael? Rafael não, o Gabriel Bressan. Ih, rapaz, você manja de filosofia, Arthur?
Eu? É. Mais ou menos.
Mais
cara,
ou menos? Não sei se você conhece esse conceito, mas ó, o Gabriel Bressan. Hoje é dia de Apolíneo Caemota contra o Dionísico, Arthur Mullenberg. Que seriam dois conceitos filosóficos. O Apolíneo seria o racional, que seria o Caê, na opinião do Gabriel. E você seria o mais caótico, né? Que seria o Dionísico. Então, você não vai nem discordar do Caê, não dá pra aplicar aqui o conceito do Gabriel Bressan.
Porra, cara, eu só uma
questão. O Caê vem hoje aqui de agradar, pô.
Não, porque o Arthur também, ele é daqueles caras, ele tá naquele, no hall ali dos caras que eu paro pra escutar essa parte mais intelectual, porque sabe muito. Eu me vi agora, quando eu tava na Copa da Rússia, eu saía pra andar com o Carlos Gil, com o Marcos Uchoa, e eles falavam tudo sobre a União Soviética, sobre a Revolução Russa, sobre aquilo. Eu pensava, rapaz, lá em Campos, eu não aprendi isso no colégio lá em Campos, me ensinaram isso não. Ele meteu agora isso de água. Eu falei, rapaz, lá em Campos, será que eu não tô lembrando disso aí? Esse cara, Gabriel Bressan, deu aula.
Deu
cara.
Aula, eu tive que dar um Google aqui pra não passar vergonha, né?
Ensina aulas, muito bom.
Isso. Então você vai concordar com o Caê de novo. Então tá, beleza. Vou passar a bola pro Noel.
Não, mas eu fico eu sempre do lado do Dionísio, o lado da cachaça. Fica tranquilo.
Tá meu certo. O Noel, falando de atuações individuais, não tem como a gente não comentar a atuação do Nicolás de la Cruz. Acabou de chegar no Flamengo, mas parece já ter se tornado uma peça fundamental para esse time, né? Eu acho que todo mundo que, por exemplo, a gente tem muito, muito consolidado o conceito de 2019, que foi um time que se formou em dois blocos, né? Um primeiro bloco ali na primeira metade da temporada, que o Gabigol e o Bruno Henrique se tornaram fundamentais junto com o Arrascaeta, e um segundo bloco ali com a chegada do Felipe Luiz, do Rafinha, do Pablo Mari. Me parece que a gente analisando o contexto dessa temporada 2023, o ponto da chegada do De La Cruz vai ser um ponto importantíssimo, independente do que vai acontecer ao longo do ano, se o Flamengo conquistar títulos ou não. Mas da montagem do time, parece que vai ser um pilar, né? E impressionante como ele encaixou jogando nessa função que, né, de segundo volante. E impressionante que mesmo perdendo um gol claríssimo, que seria motivo para muito torcedor ficar irritado, todo mundo exaltou a atuação do De La Cruz, porque de fato foi uma atuação impressionante, né?
Cara, muito impressionante. Tô lembrando, ó, o Rodrigo Cerqueira, nosso produtor aqui da TV Globo do Flamengo, ele falou uma frase que, acho que o Fredão já falou ela aqui, né, que o De La Cruz não é um jogador espetaculoso, mas é um jogador espetacular, né, ele não aparece tanto assim de jogadas geniais como a Arrascaeta, no terço final do campo, obviamente, mas, cara, ele tá em todos os momentos ali, a bola sempre passa no pé dele, acha passes muito bons, ele não é um jogador de drible, assim, né, de drible, mas é o jogador de construção total. Ele se encaixou muito bem na função ali de segundo volante. Ele é tão bom que ele pode fazer qualquer função ali no meio de campo, né? Tanto que na seleção ele joga mais avançado, né? Ele joga como se fosse o Arrascaeta. Mas, cara, eu acho que essa posição, pelo menos o que a gente vem acompanhando no Flamengo, é onde ele rende mais. Ele consegue render. Não que ele não renda nas outras, né? Ele também vinha bem nas outras quando o Gerson estava jogando ali. Mas ele encaixou de uma forma na segunda volância ali que é impressionante. Você citou esse lance, gol perdido, eu acho que só faltou isso para ser uma... Se ele faz esse gol, e ele tá tentando esse gol, né? Ele teve uma chance também no primeiro tempo, num chute que desviou, saiu por muito pouco. Ele tá merecendo muito esse gol, ainda não saiu. Mas é um jogador espetacular, assim, no sentido de tudo no Flamengo. Ele é o motorzinho do Flamengo, assim. Eu acho que eu diria isso. E esse meio de campo dele, com a Arrascaeta e o Pulgar, meu irmão, eu acho que é o melhor meio de campo do Brasil.
Olha aí, o Noel ousado. Pode ser uma boa análise. Mas, ô Caê, o interessante do De La Cruz é justamente que o Flamengo já tinha um grande elenco, né? Já tinha grandes valências ali. O Arrascaeta, por exemplo, é um meia que fazia muitas funções. O Gerson, o Pulgar. Mas o De La Cruz, eu acho que conseguiu preencher pequenas lacunas que esse elenco não tinha. Por exemplo, é um cara que tenta passes que quebram a linha mais constantemente e de maneira diferente. Às vezes ele quebra a linha jogando, invertendo o lado. Às vezes ele quebra, dá um passe curto, como na chance que o Pedro perdeu. Tenta chutes de fora da área. E é um cara que também traz uma intensidade maior, por exemplo, que, na minha opinião, do que o Arrascaeta, do que o Ribeiro e até do que o próprio Gerson, na questão do combate. Então, assim, é óbvio que a gente está muito empolgado com o começo de temporada. A gente tem que olhar o arco todo de como o De La Cruz vai se mostrar. Mas, independente do De La Cruz não ter gols ou não ter assistências num jogo, a participação dele em cada partida tem sido muito efetiva, né, cara?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Não, sem dúvida, eu acho que o De La Cruz ele faz um mix, assim, por mais que seja uma característica totalmente diferente dos dois, mas ele entrega um mix do que era o João em ocupação de espaço, ou seja, sem a bola ele consegue ocupar muito bem o espaço, colaborar muito na parte defensiva, na marcação, rouba muitas bolas, e ele consegue colaborar na parte ofensiva um pouco do que foi o Ribeiro, e que nós falávamos muito do Ribeiro em 2019, que muitas vezes é aquele cara que não vai estar na assistência, na estatística, não aparece muito ali, mas ele é o cara que desamarra o jogo para que o trio da frente pudesse brilhar. Eu acho que ele não tem o drible do Ribeiro, como você falou, mas ele tem um passe vertical e muito rápido. Assim, é um cara que faz a bola andar muito rápido. Essa questão da intensidade, muitas vezes a galera acha que é de correr muito, de correr errado, o tal do carrinho do Nelly aparecer muito. Não, a intensidade do jogo se dá por você fazer com que a bola ande rapidamente. Isso ele faz muito. Tem um passe dele para o Pedro no primeiro tempo, que ele quebra umas duas linhas de marcação ali. Eu acho que até o Pedro fica surpreso com aquele passe. O Pedro domina e demora um pouco para finalizar de canhota e é desarmado ali. A bola sai perto da trave direita do Fábio. Enfim, sem dúvida é um jogador que até aqui se mostra muito completo, mas eu acho que esse o até aqui, que a gente sempre fala, que todo mundo muitas vezes fala, principalmente nessa época da temporada, de estaduais, é o que temos de material para analisar. E o que temos de material para analisar até aqui do De La Cruz, ele tem entregado muito. E eu acho que o mais legal é desconstruir um pouco dessa cultura, acho que atual, e dos mais jovens principalmente, que é analisar futebol através das estatísticas. Não, se você for pegar a estatística, ele tem uma assistência e nenhum gol. Mas ele é, sem dúvidas, é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, se não o principal, por tudo que ele impactou na estrutura desse Flamengo, né?
O Arthur, a galera já fica pensando na volta do Gerson. A gente sabe que o Gerson vai ficar pelo menos aí de 2 a 3 meses fora, né? Inclusive, boa recuperação pro Gerson aí por causa do problema dele nos rins. Mas a galera projeta, né? Ah, quando tiver o Gerson, por exemplo, o Matheus Lemes aqui. Pergunta pra galera, quando o Gerson voltar, se colocaria ele, eu acho que é o Gerson, né, na ponta direita no lugar do Luiz Araújo para tentar empilhar, né, grandes jogadores. Mas, de fato, eu acho que o Tite está conseguindo construir um desenho muito coeso, né, que fica difícil imaginar, por exemplo, que o time vai se modificar muito, né, no sentido de, por exemplo, não sei se o Bruno Henrique vai voltar a ter vaga tão cedo nesse time, o próprio Gabigol na questão do Pedro. O Gerson, quando entrar, me parece que, de repente, a vaga mais em aberto pode ser até do Léo Ortiz, que foi contratado agora. Mas você acha que o Flamengo já está nesse ponto de se desenhar, pelo menos, o início de esquadrão ali, de time fixo, né? Óbvio que a gente sabe que a temporada vai ser longa, tem a Copa América, mas aquele 1-11 que o torcedor sempre desenha. Ou ainda esse vestibular está muito em aberto, está muito cedo na temporada para definir qualquer dono de posição?
Ah, Natan, eu acho que já não existe mais esse negócio de 11 titulares. Isso aí acabou já, faz muitos anos. E o Flamengo, com um elenco desses, com tantos valores, é natural que haja mudança, intercâmbio. O cara, às vezes, começa a arrebentar no treino, o time funciona melhor, existem as contusões. O Gerson está fora por 3 meses. Né? O Tite deu sorte disso daí. Os movimentos ajudaram a ele a resolver agora o problema. Mas a gente vai ter datas FIFA, Copa América, Olimpíada, sei lá o quê. Então, o time a gente não sabe, cara. Acho que está todo mundo ali. Acho que para o elenco isso é legal, que motiva. Até um Igor Jesus pode sonhar que, de repente, vai sobrar uma beirinha para ele. Por que não? Né? É o cara que está entrando nos jogos. Né? O Vitor Hugo, a mesma coisa. Todo mundo querendo cavar um espaço. Não tem titular, irmão. Tirando alguns, obviamente.
Então, mas aí que eu quero te perguntar, porque eu acho que eu joguei uma casca de banana pra você. Não tem titular, tirando alguns. Quem é titular absoluto pra você no time do Flamengo hoje?
Arrascaeta, De La Cruz são, sem dúvida nenhuma, titulares absolutos. O Pedro é titular absoluto, pelo que vem jogando. E
Léo Pereira?
Deixa eu ver quem mais. Léo Pereira também, acho que ele é o titular absoluto. E o Rossi, pô, aí, batendo o recorde aí.
Já tem meio time titular absoluto, pô.
Mas nunca já é 11, né, Natazão? 11 não existe mais, cara. E tem muito jogador bom. Os caras vão querer entrar pra jogar aí. moleque pequeno, novo aí, o Matheus, não sei o quê. Enfim, tá tudo em jogo, cara. A gente tá com o elenco bom. Apesar da gente ter reclamado a pampa da janela, no final acabou vindo quem o Tite pediu, né? Isso que importa. Atender o cliente. Então, eu que gosto de falar mal da diretoria, os caras que fazem a janela mal, fizeram bem. Tá aí um time bem reforçado, com as melhores contratações, para mim, do ano no Brasil. Né? Tanto do De La Cruz, quanto do Léo Ortiz, o Vinha também. Estamos bem, cara. Estamos muito bem.
Pô, é isso aí. A galera tá chegando aqui no chat também, ó. Deixa eu olhar aqui a questão dos likes. Daqui a pouco acho que a gente vai bater a meta do Caê, hein? A galera tá fazendo jus. Caê vai ter que cantar KLB no final.
Que é isso?
Olha só, o Eduardo moral, Belling dizendo, não. Ó. Gerson vai ser um reserva muito importante. O Alan Correia, lembrando que ano passado a própria torcida do Fluminense cantou o nome do Vitor Pereira nas arquibancadas. É, galera brincando aí com a questão do Gerson. Não. O João Fernandes dizendo, sempre ouço no Spotify, hoje eu consegui meter um fone na hora do trabalho. Vocês são F demais. Abraço, rapaziada. Um abraço pro João Fernandes. Abraço também aqui, ó, pra Beatriz Prado. Primeira vez que tá ao vivo com a gente, dizendo que o Tite tá calando a maioria da torcida do Flamengo, que disse que ele era fraco. Um abraço também pra Helena, que pede abraço aqui pro Fábio Gen Novo. E o Paulinho Rodrigues, primeira vez ao vivo também, só conheci em áudio, ó. Então, a galera tá, todo mundo chegando aí com a gente pela primeira vez ao vivo. Muito bom, a gente tem que meter mais gente nessa live, ó. Daqui a pouco a gente bate a meta de likes. Um dos nossos ouvintes assíduos, que quando não é ouvinte está aqui com a gente, é o Fred Gomes, está na praia, mas está acompanhando a gente ao vivo. Um abraço para o Fred Gomes. E tem um comentário aqui, Caê, que esse aqui eu vou lembrar, ó. Rafael 1897. Fala, Caezão, te acho F nos comentários, mas pelo amor de Deus, não fala que o Flamengo já está na final, porque eu só me lembro do Olímpia. Caê Mota, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores no ano passado, cravou o Flamengo nas quartas de final e deu no que deu.
Esses caras estão aí agora no cão.
Não, realmente, mas a culpa é minha aí agora, não. Tipo, cada um que não faz o seu papel, mas concordo, tá certo. Não vou cravar aqui porque eu não tenho paciência pra torcedor também.
Não, mas eu já te pergunto, e aí?
Não ele, não. Não, perdão, não ele, mas tipo assim, do Fluminense, por exemplo, vai pegar corte e tal.
Sim.
A questão assim, claro que não dá, eu acho que a memória de 2023 é muito fresca, então fica de lição, fica de reflexão, mas tudo tem que ser colocado no contexto, né? Naquela ocasião, pelo que o Fluminense vinha jogando, pelo que o Fluminense jogou até no próprio primeiro jogo, e pelo que o Flamengo não vinha jogando, a própria torcida do Flamengo não tinha nem perto da otimismo e confiança, principalmente, que tem hoje. E a torcida do Fluminense, eu acho que hoje não tem o mesmo otimismo e confiança que tinha naquela ocasião. Tanto que a gente falou aqui bastante no episódio seguinte, a final, de que mesmo quando estava 0-0, a percepção que se tinha no Maracanã, de quem estava vendo o jogo, acho que pelo TV também, era de que era questão de tempo que o Fluminense fizesse o primeiro, o segundo, o terceiro. Porque foi um domínio amplo e era um time que já vinha jogando bem, já vinha apresentando um futebol melhor. Acho que vale lembrar que o Fluminense também, na semifinal, perde para o Volta Redonda e faz 7-0 no segundo jogo, de maneira muito, muito solta, muito natural. Então, assim, eu acho que o contexto tem que sempre entrar aqui em questão. Esse Flamengo, além de ser um time muito mais equilibrado, como falamos aqui, muito mais porque consegue o resultado. Esse 2-0, ele foi conquistado com muito mais fundamento e entendimento do que foi aquele outro 2-0, também numa mesma situação, em que o Fluminense perde um jogador expulso no meio do segundo tempo do que foi no ano passado. Então, assim, entender um pouco os contextos. Eu acho que esse Fluminense dá menos confiança ao seu torcedor de que consegue virar, e esse Flamengo dá mais confiança ao seu torcedor de que ele não vai fraquejar diante de um adversário que, repetimos aqui, campeão do Libertadores, com méritos, sem dúvidas, é o principal adversário do Flamengo nessa geração vitoriosa do Flamengo, não somente agora com o Diniz, mas em outras temporadas, é o adversário que mais consegue impor dificuldades ao Flamengo. Então, claro que isso tem que ser colocado na mesa, mas a construção desse 2-0 e o que esse Flamengo consegue passar para o seu torcedor, em paralelo com o que esse Fluminense não conseguiu engrenar ainda nesse início de 2024, acho que isso dá um contexto de que aumenta ainda mais o favoritismo do Flamengo.
Eu ouvi de um torcedor o seguinte, o placar é o mesmo, né? O tricolor provocou ele falou, o placar é o mesmo, mas tem uma diferença fundamental. Tite não é Vitor Pereira. Com todo respeito ao Vitor Pereira, mas eu acho que é um bom resumo, né? A diferença do Flamengo do ano passado para esse era um Flamengo totalmente instável, sendo que o Tite é o oposto da instabilidade. Né? O Tite é esse nome de regularidade. É como o Caê já apontou lá no começo do podcast. É praticamente impossível você... Pode acontecer, tá? O Fluminense vai ter, é o time que é atual campeão da Libertadores. Mas um time que não levou um gol até agora, com o Tite em si, não levou nenhum gol nesse Campeonato Carioca. Levar três de uma vez seria uma instabilidade que é raríssima na história recente dos trabalhos do Tite, né?
É, e se a gente pegar a própria era Tite agora no Flamengo, o único apagão que ele teve assim foi contra o Grêmio ano passado, né, lá em Porto Alegre. Ele nem teve outro um jogo assim de... Ah, teve o Atlético Mineiro no Maracanã.
O Galo, talvez.
Assim, o Atlético Mineiro no Maracanã. Mas é bem pontual, assim, e o trabalho do Tite esse ano mostra muito mais consistência do que mostrou ano passado, quando ele ainda estava conhecendo as peças, estava iniciando o trabalho. E sobre esse caso, você citou o Fluminense, eu li até um comentário interessante de um tricolor falando assim, cara, ano passado a torcida do Fluminense saiu, mesmo depois de perder de 2-0, sabendo que dava para virar, muito Sim. confiante que dava para virar o segundo jogo. E agora não tem nenhum torcedor do Fluminense com essa certeza, no menor esperança disso acontecer, né? De fato, eu acho que é muito isso. O que era o Flamengo ano passado, o contexto que o Caio citou bem, o contexto muda totalmente para esse ano. É outro contexto muito diferente. E outro detalhe, ano passado era na final. Não tinha Sim. vantagem. Esse ano, o Flamengo, apesar do mesmo placar, o Flamengo ainda pode perder por 2 gols de diferença e ainda classifica. Muito, de fato, por mais que a gente tenha que dizer que não resolveu, não está resolvido ainda, eu acho que poderia estar resolvido se o Flamengo fizesse mais 2 gols. Cara, 4-0 eu acho que daria para a gente cravar que resolveu. Mas é muito difícil, é muito improvável que o Fluminense consiga reverter essa situação.
Eu acho que até um gol, né, Noel? Já daria, né? Porque o Flamengo teria que levar 4 gols e não fazer nenhum. Seria muito difícil, mas de fato, futebol, eu sempre respeito muito o poder que o futebol tem de nos surpreender, né, Arthur? Você já veio... Eu achei que você ia chegar naquela pegada Arthur Mullenberg da antiga. Ah, isso, Flamengo já tá na final, etc. Você chegou mais devagar, entendo também, porque do outro lado tem um rival que vem, né, ferindo o Flamengo em alguns momentos, mas quero saber de você aí, porque de fato existe uma possibilidade, por exemplo, o Fluminense faz um gol aí logo nos primeiros minutos de jogo, né, o cenário do confronto já se modifica um tanto, mas sinto que você está confiante, só não quer verbalizar.
Cara, eu tô confiante, tem uma diferença muito grande desse Flamengo 2024 para 2023, né? 2023 era um time muito instável e a gente não tinha confiança. Então era muito importante fazer barulho, tentar assustar na empolgação. Hoje em dia não tem essa necessidade. Torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo. Acho que isso reflete um pouco também o estilo do Tite, que é um cara que não gosta de se botar muito grandão nas paradas, né? Ele vai aquele sapatinho, aquele papinho dele bem mansinho, mas a gente sabe que tem um time muito mais forte hoje. E sabe que, pô, pra tomar 3-0 vai ser difícil pra caramba. Não é impossível de resolver isso com tranquilidade. A gente pode até perder, cara. Não que a gente deva fazer isso. Mas saber que tem essa garantia, saber que a gente vai pra uma semifinal contra um time mais forte do campeonato, sem ser o Flamengo, é o Fluminense. A gente já se livrar deles na semifinal, a gente vai pra uma final, seja lá com quem for, seja o Nova, seja o Vasco da Gama, com muito mais confiança. E, pô, não quero dar uma de arrogante, mas, compadre, esse carioca tá com toda a cara de que vai pagar, velho. Tá óbvio. Nossa diferença é muito maior e gritante para todas as outras equipes. Se o segundo melhor time da cidade é o Fluminense, a gente viu no sábado o que é. É o time que ficou sem dar um chute a gol em 90 minutos, amigo. Então vamos em frente. Não precisa ser arrogante, mas se quiser, pode.
Tá certo. Ó, tem uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente já vai para os palpites, né? Pra gente fazer os destaques finais com calma.
Um fato. Não, só bem rapidinho mesmo, agora eu prometo. Um fato histórico que eu tava parando até para analisar, por curiosidade mesmo. Desde o tri do Vasco, e aí que emendou depois com um gol de barriga, o Flamengo nunca ficou mais de 2 anos sem ganhar o Carioca, assim, cara. É um domínio desde a reta final do século XX, século XXI, então. É um domínio muito grande, assim, cara. E aí é uma coisa que o próprio clube, mesmo aprendendo a ser um clube que entendeu que o Carioca tem um valor menor, essa marcação de território, ela se passou a se tornar muito grande nesse histórico recente do Flamengo. A última vez que ficou mais de 2 anos sem ganhar foi quando ganhou em 91, o Vasco ganhou 92, 93, 94, o Fluminense 95, e aí em 96 ganhou o Flamengo. De lá para cá, foi um máximo de 2 anos para os rivais, alternando entre eles, e sempre o Flamengo emendando tricampeonato, ou bicampeonato, ou ganhava um ali. Enfim, tem esse ponto também, que é claro que é apenas uma estatística, eu acabei de falar que estatística não define nada, mas é um fato histórico desse Flamengo que aprendeu a marcar esse território no cenário doméstico, né?
Exatamente, pô. E eu acho que chegou nesse ponto, assim, óbvio que ninguém acha que é uma obrigação, mas eu acho que é natural pro Flamengo ser campeão. E eu acho que esse ano é importante, sim, esse troféu. A Taça Guanabara já foi exaltada, um troféu que apaga um pouco, né? Apaga não, mas interrompe a sequência ali de 2023. Eu acho que o Campeonato Carioca vai ter muito esse efeito aí, ainda mais se ganhar do Fluminense e na final, de repente, do Vasco, né? Vamos ver também como vai ficar o outro confronto. Quero pontuar algumas coisas aqui, ó. A galera tá chegando com a gente nos comentários. Tem gente que ainda tem coisa, né, a pontuar contrariamente ao Tite, de repente. Por exemplo, o Jonatas Menezes, um abraço para ele, mandando: Jorge Jesus ganhando o jogo colocava mais atacante. Acho que tem jogos e jogos também. Jorge Jesus também já teve alguns momentos que segurou o time, né? Paulo Roberto: o ano de 2024 superará 2019 e não será superior ao ano de 81. Que ali tinha o Zico, nosso rei dos flamenguistas. O Walter Mexenes: estou tão titizado que até as coletivas do Tite eu tenho assistido mais de uma vez. Aí, pô, Walter, meus parabéns.
Aí é demais já, aí é demais.
Mais de uma vez, beleza. Mas mais de uma vez... Haja paciência, né, Arthur?
Uma vez já é um esforço.
Idolatria, cara. O Tite falando daquele devagar dele, aquele ritmo dele, que vocês conhecem, que vou responder esta pergunta com uma outra questão.
E aí chama César, aí chama o quê? Filho dele, esqueci, Matheus, gosta de chamar Kleber. Todo mundo. Não é não, Noel? Você estava na coletiva dele sábado?
Tava lá. E nessa coletiva de sábado, a gente teve a impressão de que o Tite falou menos do que o Kleber. O Kleber Xavier, que foi quem ele chamou para falar dessa vez.
Ele gosta.
O Tite é um malandrão, na verdade é que ele é um malandrão, ele está dominando essa comunicação, está na mão dele, ele sabe levar para onde quer, ele não pega tempo ruim. Quando pegou com aquela pergunta lá sobre o Daniel Alves, ele soube se corrigir a tempo, né, na coletiva seguinte. É isso, é malandro riff.
E eu acho que é legal, só a gente acabou abrindo esse parênteses, só para eu fechar esse parênteses, é legal porque ano passado, Arthur, inclusive você é um dos caras que mais falava isso, a gente batia muito na questão da comunicação, né? De como é importante ter uma clareza nas ações do treinador, mas que essa clareza não seja apenas no campo, seja verbalizada, porque aí o torcedor passa a analisar não só o que ele está vendo ali, que está sendo feito durante os 90 minutos, mas ele entende a explicação verbalizada depois. Às vezes pode até ser chata, né? A verbalização, o touch case, etc. Mas quando der errado, ele vai entender pelo menos qual foi a intenção. Eu acho que isso é um lado bom do Tite, né?
Ele tem esse negócio que muita gente estranha, os puristas não gostam. Ele chama os pedaços do gramado por nomes esdrúxulos, que a gente chama de meio-campo, ataque, defesa. Ele tem uma outra nomenclatura. Mas, basicamente, ele se expressa em português. Todo mundo consegue entender o que ele fala. Ao contrário, por exemplo, daquele argentino malandro, Chanta, que nos enganou ano passado todo, irmão. Quando o cara ia falar, tu não sabia que nada, o que foi que esse cara disse. Falava, você não sabia não dava para extrair nada. O Tite é um cara que domina a linguagem. Ele está sabendo levar esse papo bem. E a comunicação do Flamengo, cara, se dá principalmente com o que se faz em campo, né? Não adianta também você ter aquela comunicação maravilhosa, espetacular, se dentro de campo está ruim, todo mundo vai reclamar. Quando está bom, até o que está ruim do lado de fora você releva. E no caso, hoje, a gente está bem dentro de campo e com o cara que, quando vai para a coletiva, não passa vergonha. Fala um bom português, sabe se expressar. E, na minha opinião, aí vocês jornalistas depois decidam se eu estou maluco ou não. Ele está sabendo pautar vocês todos. Ele está levando a conversa sempre para o lado que ele quer. Acho que isso aí é uma vantagem.
Ah, eu não sei. Aí deixa para os setoristas aí, para o Kaique, que já foi setorista por muito tempo, para o Noel, que está cobrindo também. Só quero dizer o seguinte, bateu a meta, hein, Kaique? 500 likes aí, já passamos dos 500.
Ai, meu Deus do céu. Se eu perder pra minha galera, eu vou ganhar de quem, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, pô.
Isso aí. No final teremos KLB. Olha só, tem uma pergunta aqui que o Ícaro fez, que a gente pode falar rapidinho, né? Que eu acho que é um outro jogador importante aí. Inclusive, no lance do primeiro gol, achei que ele foi bem demais. O Ícaro Cardoso. Enfim, estou conseguindo acompanhar ao vivo. É correto afirmar que a chegada do De La Cruz estamos menos dependentes do Eric no meio de campo? O Eric Pulgar, né? Que gosta de ser chamado de Eric. Ou é mérito do Tite? Eu acho que há uma menor dependência, né, Caê?
Cara, acho que sim. O Pulgar já... Eu não vi o time tão dependente do Pulgar, eu vi o time sofrendo muito quando tinha o Thiago Maia. Vou voltar a bater nessa tecla, que a principal dificuldade era muito mais a saída do zagueiro para o primeiro volante, não do primeiro volante para frente. O Pulgar, dali para frente, ele entregava um bônus, e um bônus grandioso. Acho que a questão do Pulgar de dependência, ela se sana muito mais com a chegada, com a descoberta ou com as oportunidades ainda que carecem de consolidação, mas já muito boas, do Igor Jesus, porque eu acho que a dependência do Pulgar se dava muito mais quando ele saía do time e entrava um Thiago Maia com outras características e que aí sobrecarregava a linha defensiva, né? A percepção que eu tenho é essa, mas eu acho que, como eu falei ali, o De La Cruz ele entrega muito mais uma ocupação de espaço na marcação e um dinamismo com a bola, que me lembra ali meio que um mix do Ribeiro com o João Gomes e que, obviamente, auxilia o Pulgar. Mas acho que dependência coletiva para o time, acho que o principal era não ter o Pulgar e quem entrava no lugar dele. Então, assim, isso a gente ainda vai sentir com o tempo, quando o Pulgar for para a Copa América, por exemplo. Deve ser agora o Igor Jesus, porque a janela só abre pós-Copa América, então a peça que tem ali é o Igor Jesus ou o Alan, né? Então a gente vai sentir um pouco essa questão quando não tiver o Pulgar, mas sem dúvida você ter ao seu lado o De La Cruz, pela quantidade de opção que ele te dá de recebimento desse passe, facilita para o Pulgar, muitas vezes, encontrar e não ter que carimbar muito bola em lateral e zagueiro, que é o que a gente vê, às vezes, quando o time fica mais amarrado.
Boa. O Noel, agora para a gente já partir para os destaques finais, o Pablo Oliva diz que vai estar no Maracanã e ele quer saber se vai presenciar algo histórico, que ele quer saber, não sei se você tem essa informação também, não quero te pegar de calça curta aí, mas ele pergunta, faltam quantos minutos para o Rossi bater o recorde do Cantarelli? Tem algumas marcas, né, que o Rossi aí, sem levar gol, pode bater. Que é óbvio que ele vai ser personalizado, né? Eu acho que o Rossi ainda não se mostrou brilhante como goleiro no Flamengo. Se mostrou bom goleiro, né? Mas eu acho que ele vai personalizar um sistema defensivo muito bem construído. Mas como é que tá essa questão das marcas aí do Rossi?
É isso. O recorde do Cantarelli foi em 77, né? Naqueles 10 jogos que o Flamengo também não levou gol. Aí muito torcedor pode estar se perguntando, né? Mas, pô, o Flamengo acabou de igualar essa marca. Por que o Rossi ainda não? É que teve um jogo que o Matheus Cunha jogou, né? Se eu não me engano, foi Volta Redonda. Não lembro exatamente qual foi o jogo, mas o Matheus Cunha... E aí, pô, falta um jogo, então, pro Rossi. Não sei exatamente os minutos. Mas no próximo Fla-Flu, né? No sábado, se o Rossi terminar o jogo... Eu não sei se ele precisa terminar, né? Como eu falei, eu não sei exatamente os minutos. Mas se terminar o jogo sem levar gol, ele já quebra esse recorde. Ele quebra, com certeza ele quebra esse recorde. Tem que ver só a minutagem exata ali para ver se é um tempo, 45 minutos, 50, enfim. A minutagem a gente ainda vai pesquisar certinho. Mas certeza que mais um jogo ele supera isso aí. Ele iguala ou supera o Cantarelli.
Boa. Depois vai estar no GE.
Essa matemática conta acréscimo, Noel.
Mas nesse... Não conta acréscimos. Não conta acréscimos, porque na época dos jogos do Cantarelli você não tinha essa contagem, né? Então, para efeito de comparação, a gente também não contou acréscimos nessa comparação.
Fala aí, Arthur.
O que eu ia dizer é o seguinte: é que, pô, cara, com perdão na má palavra, tá, gente? Mas se com esse esquema do Tite.
Eu tenho sempre o medo quando você pede desculpa pela má palavra. Mas
se o Muralha fosse o do Flamengo agora, ele ia ter esse recorde do Rossi. Entendeu? Porque simplesmente ninguém chuta, irmão. Ninguém chega junto. É isso que acontece. Tudo bem. Parabéns aí. Olha só, Natan, antes de você começar a tua sessão de encerramento, só para lembrar uma parada aqui, que senão eu vou esquecer.
Claro.
Um amigo aqui pediu um abraço especial para Tabatinga, que fica ali encostado no Peru, lá em Colômbia, né?
Que isso, rapaz.
Amazonas. O cara mandou aqui, pediu pra gente mandar um abraço para ele, o André. Andrezão, um abraço para você aí, para a galera de Tabatinga, o Daniel Gomes. Tabatinga, Amazonas, é a Fla Tabatinga, fronteira do Brasil, Colômbia e Peru. Valeu, irmão, obrigado aí pela moral.
Boa, tá certo então. A galera tá no chat perguntando sobre alguns boatos que surgiram nas redes sociais aí, que o Flamengo tá contratando fulano, ciclano. Galera, não vamos nem abordar isso hoje, até o tempo, além do tempo tá curto, mas se a informação tivesse aí alguma coisa apurada aí pelo nosso Noel, pelo Fred Gomes, pela Letícia Marques, pelo Caê também, estaria lá no GE. Então a gente deixa isso pra próxima, tá? Vamos deixar o mercado um pouquinho mais congelado aí, até porque já tá acabando essa janela, mas eu entendo que a galera gosta desse tipo de notícia. Só uma última rodada nos comentários antes da gente ir pros destaques finais, e os palpites também pro Bolão, que o Arthur Mullenberg já chegou cravando junto com a Letícia. Marquinhos da Nação, nesse ano é Mengão, Arthur, vamos ganhar todas. Marcos do Rio de Janeiro. Naldo Júnior, o Fluminense vai ter que vir pra cima e vai deixar a porteira aberta. Vamos golear no segundo jogo e bater o recorde da defesa sem tomar gol. O Jax, Flamengo vai ganhar tudo esse ano, até o Mundial, rapaz, esse aqui tá animado, hein? A janela do meio ano vai vir mais 3 jogadores de ponta, podem anotar
aí. Esse ano não tem Mundial não, hein? Avisa ele, hein?
Não, esse ano ainda tem o último, Caê.
O Intercontinental. Não,
é Intercontinental.
Ah, mas é Mundial, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos entrar nessa numa live do Flamengo, né, gente?
Não, peraí. Esse novo formato que vai ter de mala, e a própria FIFA, trata o Intercontinental, o antigo, como Mundial, isso é uma coisa.
Sim.
Porque a própria FIFA, ela deu argumento para jogarem contra ela daqui para frente. Daqui para frente, a própria FIFA vai dizer que a gente continua tendo um mundial.
A gente tem que ver.
Não falei nada comparativo.
Do passado,
a própria FIFA já. Não, do passado, a própria FIFA já oficializou, é mundial. Eu tô falando que o que a FIFA fez, ela tornou o mundial intercontinental mais difícil que o mundial anterior. Mas ela tirou o nome de Mundial, isso que eu tô falando.
A FIFA gosta de bagunçar essas coisas, de premiação, enfim, mas eu acho que tem que ver como vai ser tratado historicamente. Mas eu acho que vai ser tratado como um Mundial, um Mundialito, como chamam na Espanha, né? E o Super Mundial, mas enfim, a gente vai ver. Sei que vai ser legal, né? Ver sempre um sul-americano enfrentando o europeu, isso aí nunca vai deixar de ter o seu valor. Mas um abraço pro Jax aí, que já tá projetando até Mundial. Vamos com calma, Jax. Ainda falta ganhar o Carioca, tem Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Wagner Correia, minha primeira live porque trabalho na madrugada e essa hora tô dormindo. Sempre assisto vocês depois. Vocês são demais. Um abraço. Mengão passa fácil pelo Fluminense. É a opinião do Wagner. Abraço, Wagner. Tamo junto. César Lemos, Natan, faz um brainstorm aí de outras opções de formação do Flamengo. A gente pode deixar isso para uma próxima, hein? De repente, depois do Carioca, quando o Brasileirão estiver começando, né? Eu acho que a gente fica menos no factual. Mas valeu pela sugestão, tá, César? Tamo junto. Um abraço pro Daniel dos Santos Malta, que mora lá em Nova Friburgo. E o Getro Martins, ó. Essa hora da tarde de segunda-feira, o Natan tomando a verdinha. A garrafa é verde aqui, a garrafa que eu uso aqui na redação. Mas é água. E não é água que passarinho não bebe,
não. Marco muito, meu irmão. Marcação intensa.
A galera tá braba, Artuzão. Arthur, como quem cravou, né, nessa primeira rodada do Bolão, você colocou o placar de 2-0, a Letícia também. O resto, todo mundo botou o Flamengo acertando. Ou que o Flamengo não levou gol. E eu que botei o Flamengo levando gols. Peço desculpas ao Rossi e a defesa por isso. Mas eu botei 2-1, então todo mundo fez 3 pontos, menos Arthur e Letícia, que já lideram o Bolão com 5 pontos. Então vamos pro jogo da volta, Artuzão. Sábado que vem, de novo, 9 da noite, no Maracanã. Flamengo podendo até empatar e até perder por um gol de diferença aí para se classificar, até por 2, inclusive, né? Quero saber o teu palpite aí. Flamengo vence também na partida de volta?
Cara, eu vou manter aqui a minha formação no bonde da cravada arrogante. 2-0 de novo no sábado que vem. Apesar de todo mundo querer 3-4, vai ser 2, vai parar, vai começar a festa, vai começar a entrar os amigos, começar a recolher a galera para descansar, para levantar a taça. Para mim, 2-0, pode cravar aí. Letícia, se quiser vir junto, tá tranquilo. Eu acho que o Cerqueirinha também vem de 2-0. Depois confere aí no teu...
Não, botou 1-0,
Cerqueira. É mesmo? Se deu mal. Aí, Letícia, só nós, hein? Liderando a parada. Vamos que vamos.
Boa, já volto pro destaque final. Thiago Lima, seu palpite aí pro jogo de volta.
Pô, eu no palpite pro primeiro jogo, eu não falei 2-0, porque o Artuzão... já tinha dito, né? E acho que a Letícia falou, eu pensei, não. Aí eu falei, eu não vou ir com 2-0, vou ir com 1, então. Dessa vez eu não vou fazer isso, não. Vou de 2-0 também. Vou junto com o Artuzão.
Vai copiar. Tá certo. Copiar. Vamos lá, Caê. O bolão sem o Fred Gomes pra dar placar bailarino é complicado, mas fala aí, Artuzão, o Caê.
Cara, eu vou te falar também assim, eu não botei 2-0, porque eu nem tinha visto o Arthur, eu vi da Letícia. Eu fui logo abaixo, botei 3, mas eu Tava até falando aqui pro Alan, que é porteiro lá da creche do Benjamin. Eu falei com ele, ó, 2x0, 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 3-2x0, que já tinha sido na...
Sim.
Então, já que eu perdi a minha cravada para não copiar, agora eu vou copiar, vou 2x0 também. Vai tudo 2x0, todo mundo pontua igual.
É isso aí, vamos de personalidade. Eu quero adivinhar, quero saber se alguém vai adivinhar o placar que o Fred Gomes me mandou no privado aqui.
4x0.
4x0, Fred Gomes mandou 4x0.
Você tá muito previsível, Fred Gomes. Ó, o Arthur e o Noel adivinharam aí o placar que o Fred Gomes botou. Placar bailarino.
O Arthur e o Noel cravaram o placar do... Já pontuou aí, já sabe.
4x0, então. Cara, eu depois vou pegar o palpite da Letícia e do Cerqueira, mas eu vou cometer, eu acho, mais uma vez, o crime de colocar o Flamengo levando gol nesse jogo. Acho difícil o Flamengo levar gol.
Tá maluco, Natan?
Não sei, eu acho que o Fluminense vai vir com outro ritmo aí, vai vir pra cima. De repente o Flamengo vai fazer mais gols, mas eu acho que o Fluminense pode conseguir produzir um gol aí. Vou colocar 3x1 pro Flamengo dessa vez, tá? Não é pra ser diferentão não, mas em algum momento o Flamengo vai levar gol, né? Mas enfim, torço pra que o Rossi consiga aí cumprir todos os recordes, etc. Mas acho que é um jogo um pouco mais sensível pra isso. Vou de 3x1. Vamos encerrar então aqui a nossa live, mais um GE Flamengo. Depois eu trago aqui mais algum comentário, mas a galera já tá aqui no chat, ó. Daniel dos Santos, 4x0 do Fredão. Fábio Araújo, 4x0. Treta dentro de campo, xiriques fora. Alexandre Fernandes, 4x1, mais o apavoro. Gabriel Rodi, 4x0. Nilson Lenine, 3x0. Rapaz, que isso, hein? A galera tá empolgada. Vamos lá, Artuzão, teu destaque final pra esse GE Flamengo 401.
Destaque final pra torcida do Flamengo, mais uma vez dando show no Maraca de comparecimento, empolgação e sensibilidade. Grande torcida. Aquele meu abraço tradicional para a galera da Flá Medula. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Quem puder ajudar, sendo doador de medula, a gente agradece. Procura aí na internet. Tem aí os perfis da Flá Medula, tanto no Instagram quanto no Twitter, o X. E é isso, galerão. Abração, tranquilidade. Sábado tem jogo. A gente provavelmente vai se encontrar aqui na segunda, né? Então, daqui a uma semana a gente volta para botar esse papo em dia, provavelmente já como finalistas do Campeonato Carioca 2024. Abraço para todos, um beijo para a galera que está aí vendo, pessoal do backstage também. Obrigado por tudo.
Valeu, Artuzão. Um abraço para a galera da Flamedula, sempre importante. O Gabriel Rodes, eu acho que ele é torcedor do Fluminense ou é anti-Flamengo, sempre tem alguns no chat, são bem-vindos, tá? Um abraço para vocês. Ele diz que vai ser Fluminense 4x0 Flamengo e vai vir rir da gente aqui na semana que vem. Então, beleza, vamos ver aí se vai ser o palpite do Gabriel.
Vem no jogo, amigo. Vem no jogo que vai ajudar mais do que vir aqui no podcast. Vocês não vão no jogo, porra.
Beleza, Artuzão. Thiago de Lima, nosso... Thiago... É Thiago Lima, né, Noel? Eu sempre fico nessa dúvida.
Na época que a gente cobriu a Copa, em 2014, eu ainda assinava o De Lima, né? Depois eu cortei o dele, passei só a assinar o Lima, então tá certo.
Beleza. Thiago Lima, famoso Liminha pro Fred Gomes, né? Mas nosso Noel. Tem um destaque final, meu amigo.
Valeu, Natan, Caizito, Artuzão. Bom, um destaque final, acho que a torcida tem todos os motivos para ficar empolgada. O time tá rendendo bem. Tem que só ver agora a questão ali do Ayrton Lucas, por exemplo, que saiu machucado, né? Sentindo até o Tássio perguntou aqui no chat. A princípio foi só a pancada ali no joelho, ele vai ser reavaliado hoje na reapresentação. O Pulgar também parece que sentiu um pouquinho ali algum desconforto, mas a princípio nada que preocupe aí para esse jogo da volta. E vou separar o meu momento abraço aqui, o Natanzinho, hoje. Um abraço pro Artuzão, cara. Artuzão fez aniversário semana passada. Não é isso, Artuzão? Quantas primaveras?
Verdade. Porra, 21.600 dias na pista. Sabe o que é isso?
60 anos.
21.600. É, 60, compadre.
Olha aí.
Já, um ônibus de graça. Não vejo a hora de pegar essas fila prioritária no aeroporto.
Vaga de idoso no shopping.
Porra, quero me divertir com tudo isso.
Boa. Vai pagar meio cinema, Artuzão? Parabéns.
Tem isso também, né? Quero tudo, irmão.
Pode ir pro Maracanã lá na gratuidade. Tá certo, Artuzão? Ó, muita felicidade, muita saúde acima de tudo, tá?
Obrigado, meus irmãos. Valeu mesmo.
Tamo junto. Caê Mota, teu destaque final aí pra gente fechar esse GE Flamengo 401.
Destaque final é o Flamengo permitir que o seu torcedor tenha, a partir desse ano, o mínimo de tranquilidade de saber o que esperar dentro de campo, né? A gente brincava aqui ano passado que o Flamengo, na temporada passada, de Vitor Pereira e de Sampaoli, ele era um grande Kinder Ovo. A cada partida era uma surpresa, não sabia o que esperar da equipe. Dessa vez, o torcedor, ao menos, pode ter a certeza, a convicção de que vai ser um time organizado, equilibrado, que vai criar oportunidades e que vai ceder muito poucas oportunidades ao seu adversário. Vai perder, vai sofrer gols ao longo de 70 jogos no ano, isso acontece, é normal, mas saber o que esperar, saber o que você pode confiar no seu time, é o pontapé inicial para você ter a confiança e a esperança de grandes conquistas. E acho que esse Flamengo passa para o seu torcedor a convicção de que ele vai ganhar coisas grandes esse ano.
Boa, Caê, tá certo. Concordo 100% com você. Como eu falei, eu acho que o Tite é sinônimo de estabilidade. O Tite é o oposto de instabilidade. Eu acho que o Flamengo vai conseguir ter uma temporada, pelo menos, sem sobressaltos. Não vai ter aquela coisa de ganha de 3-0 no sábado para perder de 4 na quarta-feira. Isso eu acho que a gente não vai ver. E ganhar título ou não, a gente não sabe. Não dá nunca para cravar em lugar nenhum do mundo, com time nenhum do mundo. Mas o que eu acho que dá pra gente apontar e prever pra esse Flamengo do Tite é: vai disputar todos os títulos. Se vai chegar às finais, vai chegar à semifinal, mas disputar ele vai, e eu espero, né, sinceramente, diante desse trabalho do Tite aí que tá começando, parece que sim, o Flamengo vai ter pelo menos um futebol de melhor nível do que nos últimos anos e uma temporada sem sobressaltos. E isso pro torcedor já é um avanço. Mas vamos aqui, ó, vamos fechar só com os últimos placares que a galera tá mandando aqui, ó. Michel Matos, 7-0, Lucas Alves, 3-0, Hiper Wolf, 2-0, caraca, Nidson Lenine, 3-0, Gabriel, isso aqui já tinha falado. Flá vai entrar, galera também tá brincando demais. Érica Azevedo, 3-0 Flamengo, enfim, galera mandando parabéns pro Arthur, ó. Alexandre Fernandes, Murilo Almeida, Getro Martins, o Tássio, Mariane Carvalho, Fred Gomes tá aqui, ó, parabéns de novo, Artuzão, Jax, Rubens Aguiar, tinha um abraço aqui, cara, que eu perdi, tinha pedido um abraço pro filho, achei, Vicente Bonato, manda abraço pro meu filhote de 4 anos, Gael Bonato, que fez a mãe dele virar flamenguista, Gisele, então um abraço pra aí, pro Gael, pra Gisele, pro Vicente, também pro primo dele, Rafael Pereira, e o brother dele, Fabrício Jorge. Vamos fechar aqui, então, o GE Flamengo 401. Muito obrigado por toda a audiência de vocês que nos acompanharam aí ao vivo no YouTube. Ó, batemos 627 likes, tá, ô Caê Mota? Muito boa a meta. Muita gente assistindo a gente ao vivo. Ó, Caê vai fechar cantando o KL. Vamos tentar mil, vamos tentar mil. Pelo menos uns 700, 800. Agradecendo aqui Raquel Vieira, que está nos ajudando no backstage. Caê, Noel, Artuzão, muito obrigado também. A todo mundo que está nos escutando aí depois no Spotify. Vou deixar para encerrar com a promessa. Batemos os likes. Caê Mota encerrando com KLB.
Escutar de novo, só por um instante, sua
respiração. Vou derrubar a live. Eu vou cortar porque senão vão derrubar a live aí por causa de direitos autorais. É isso, galera. Tamo junto, até segunda.
Pede convite para falta, cobrança. Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.